é o custo da paz na cotação da guerra? Depois do suave embalo de décadas de paz, a Europa vira a folha do calendário deste primeiro mês de guerra e a retórica sobe de tom. Esta semana, Zelensky, o presidente em digressão virtual pelos centros de poder das democracias liberais, apelou a Biden para que seja o líder do mundo, o líder da paz. O presidente americano avisou a China contra os custos de uma ajuda à Rússia e classificou Putin como criminoso de guerra. Já o líder do Kremlin fala em autopurificação russa e denuncia uma quinta coluna de agitadores internos. Jorge Bush Filho dizia que a retórica da guerra serve para alcançar a paz, mas não há bandeiras brancas neste horizonte. No Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, hoje os efeitos da guerra na Europa e no mapa dos poderes do mundo, traduzidos com a ajuda do nosso convidado, Tiago Moreira de Sá, professor na nova FCSH e investigador do Instituto Português de Relações Internacionais e agora também eleito deputado do PSD. Bem-vindo ao Bloco Central. Depois deste mês, primeiro mês de guerra, estamos a cruzar a meta deste primeiro mês de guerra, existe algum vislumbre de uma paz? E a que custo é que pode vir ou não essa paz?
Boa tarde, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Eu acho que essa é uma excelente pergunta e a forma de pôr a questão, porque nós estamos a assistir a um processo negocial. Alguns dizem que ganhou alguma credibilidade nos últimos tempos, nos últimos dias, na verdade, mas não se vê muito bem como é que é possível chegar a um acordo de paz aceitável, porque a Rússia só aceita a paz nos seus termos, e os seus termos são inaceitáveis. Por um lado é fazer da Ucrânia um Estado vassal, na verdade, um Estado só de nome, porque para todos os efeitos é um Estado completamente dependente da Rússia, sem forças armadas, desmilitarizado, e até a Rússia quer escolher a elite governante. A desnazificação quer dizer isto, quer escolher a elite governante na Ucrânia, mas eu creio que a Rússia quer mais. Isto já seria, não seria pouco, mas quer mais. A Rússia o que quer é redefinir os termos do fim da Guerra Fria. Isto tem muito a ver com a forma como acabou a Guerra Fria. Não quero ser muito académico, mas há um problema de modelo no fim da Guerra Fria. Tradicionalmente, as ordens internacionais constroem-se através de um tríptico. Guerra total, quer dizer, guerra das experiências mais relevantes, conferência de paz e tratado de paz. A Guerra Fria não foi nada disto, porque desde logo não houve guerra direta entre as grandes potências. Depois, como não houve guerra, não houve conferência de paz e não houve tratado de paz. O que a Rússia quer é, através de uma guerra que espera-se não seja total, e é preciso fazer tudo para que não seja total, para conter a guerra ali na Ucrânia, mas através de uma guerra, redefinir os termos da paz do pós-guerra, os termos do pós-Guerra Fria, fazendo uma espécie de, enfim, no sentido figurado, conferência de paz ou de negociação de paz, em que a Rússia possa rever os termos desde logo num aspecto fundamental. A Rússia quer ser reconhecida como uma grande potência com direito a uma esfera de influência. A visão do mundo da Rússia é esta. As grandes potências têm direito a esferas de influência. E a Rússia quer ter uma esfera de influência ali no mundo pós-soviético, desde logo na parte europeia do mundo pós-soviético. Isto para mim é bastante importante, porque, aliás, até é mais do que isto. O Putin avança porquê? O Putin avança por uma ideia, que está subjacente ao que eu estou a dizer. Essa ideia é a ideia da Grande Rússia. Não é por acaso que ele tem na sua secretária uma estátua de bronze de Pedro o Grande, e suas outras referências são Catarina a Grande ou mesmo Vladimir I. Esta ideia da Grande Rússia, que é uma ideia de tipo imperial, é uma ideia que, bem, desde logo, as pessoas não abdicam das suas ideias, não negociam as ideias. As ideias impõem-se, ou se conseguem na sua totalidade ou não se conseguem. Primeira coisa, eu acho que este aspecto, digamos assim, ideológico, a ideia de que Putin avança por uma ideia, tem sido falado, mas não tem sido levado até às últimas consequências. Por um lado. Por outro lado, esta ideia tem um conceito estratégico. A Rússia tem um conceito estratégico que está escrito, não sou eu que o digo. Esse conceito estratégico, agora já sou eu que digo, que é de tipo imperial. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a Rússia quer rever fronteiras porque considera que a sua fronteira de segurança e a sua fronteira geográfica atuais não coincidem. A sua fronteira geográfica fica aquém da sua fronteira de segurança. Não, aliás, não é só a Rússia de Putin, é a Rússia nem sequer soviética, é a Rússia dos czares, até com algumas diferenças entre si. E tem uma tática. A tática que o Joachim Fischer, ex-ministro dos Estrangeiros alemão dos Verdes, já há algum tempo atrás, chamou a tática do salame. Toda a gente sabe que o salame é um bolo grande, portanto não é possível comer o salame todo de uma vez. Então fatia-se e vai-se comendo fatia a fatia. O que a Rússia está a fazer é fatiar aquele espaço, a sua zona de influência e a comer peça a peça a zona de influência. Num certo sentido, ainda antes de Putin, nos anos 90, a Transnistria, na Moldávia. Depois, 2008, a Abcásia e a Ossétia do Sul, na Geórgia. 2014, Crimeia e parte de Donbass. E agora a totalidade da Ucrânia, que é isso que a Rússia pretende. Sendo que agora é muito grave, porque agora deu-se um grande salto em frente, não é comparável há este contexto, mas não é comparável com o que aconteceu no passado. Porque o que agora se trata é de fazer uma guerra total contra um Estado soberano que não ameaçava de forma nenhuma a Rússia, violando todas as regras da ordem internacional. A Carta das Nações Unidas, o direito internacional, o princípio da soberania dos Estados, o princípio da inviolabilidade das fronteiras dos Estados. Portanto, há um salto, digamos assim, qualitativo inaceitável por parte da Rússia e isso torna muito difícil haver qualquer acordo de paz a um preço aceitável.
E, portanto, para o Ocidente ou para as democracias liberais que foram assistindo a essa salamização, como dizia, qual é a estratégia que pode fazer com que quebre com estes ímpetos imperiais da Rússia?
Isso também é uma boa questão, que é, no fundo, o que está subjacente à questão, que é porque é que a Rússia avança e avança agora? Avança agora porque sente do outro lado a fraqueza.
Estados Unidos e...
Muito devido aos Estados Unidos, que é verdadeiramente quem conta. E sendo fraqueza dos Estados Unidos da América, porquê? Desde logo por razões estruturais. Os Estados Unidos da América estão num declínio relativo de poder. Estamos muito longe da unipolaridade do tempo do pós-Guerra Fria. Estão a fazer um retraimento estratégico para tentar inverter o declínio de poder e é muito difícil gerir retraimento estratégico, porque retraimento estratégico é sair de determinadas partes do mundo, portanto, diminuir o envolvimento no exterior. E estão numa forte polarização interna, como vimos há pouco mais de um ano, com aquele momento simbólico, mas muito significativo, da invasão do Capitólio.
E mesmo agora, com os várias vozes mais ligadas ao trumpismo que têm estado saído quase em defesa desta guerra também. Portanto, dentro há vozes nos mídias norte-americanos de alguma facção que, de certo modo, polarizam também esta guerra.
Desde logo o próprio
guerra.
Trump. Curiosamente, muitos trumpistas desde o partido... Curiosamente, não é sido curioso. Muitos trumpistas dentro do Partido Republicano têm ido pelo caminho contrário. Lindsey Graham, por exemplo, tem sido muito duro. Até, enfim, tem feito apelos, que não quero aqui reproduzir, mas... Toda a gente tem visto a eliminação do presidente russo. Por um lado, fraqueza, bom, e depois, claro, fraqueza também conjuntural pela forma como os Estados Unidos da América saíram do Afeganistão. Na verdade, é mais do que isso. Os Estados Unidos tiveram duas debacles no Afeganistão e no Iraque. E sempre que os Estados Unidos da América têm debacles na guerra, como vimos no Vietnã, ou mesmo no caso da Coreia em 53, entram numa profunda crise interna. Por outro lado, a Rússia sente que tem força neste momento. Tem força porque venceu para todos os efeitos a guerra na Síria, tem força porque se armou fortemente nos últimos 20 anos e tem força porque sente que, se do lado do Ocidente lhe fecham, digamos assim, a porta, na Ásia abre-lhe a porta e as janelas. E aqui a China é uma peça fundamental. E enquanto a China apoiar, para todos os efeitos é isso que se passa, apoiar a Rússia considera que tem condições, Putin considera que tem condições para continuar.
Mas a China não está aqui também numa posição de alguma ambivalência, porque, de certa forma, dá algum interesse estratégico ter esta aliança ou este entendimento que seja com a Rússia, mas, por outro lado, as ambições económicas da China não passam também por uma boa relação com o resto do mundo?
Sim, também é uma boa pergunta. Passam, mas neste momento...
O que é mais forte? O que é que vale mais para a China nesta altura?
Neste momento, a sua quase aliança com a Rússia é mais importante. Pelas razões que todas vêm de trás, que conhecemos, económicas, energéticas, mas também porque houve uma inversão na relação. Há uma espécie de balança tripolar no mundo hoje em dia, Estados Unidos, Rússia e China. Até agora, a China era mais dependente da Rússia, por estas razões que dissemos, e também por razões de segurança. A Rússia é uma espécie de tampão de qualquer pressão vinda do Ocidente contra a China. Neste momento inverteu-se esta relação e a Rússia, com esta guerra, tornou-se muito dependente da China. Aliás, havia alguma elite russa que era contra esta guerra, e isso é conhecido porque eles publicaram os artigos, e alguns próximos até de Putin, publicaram os artigos na comunicação social russa, e que defendia precisamente que não devia haver guerra, porque o resultado da guerra a médio e longo prazo era altamente desvantajoso para a Rússia, porque tornava a Rússia muito dependente da China. Eu acho que isso vai acontecer, que já está, aliás, a acontecer.
Antes de abrirmos a conversa, perguntava-lhe só a Europa, onde é que fica no meio disto tudo, depois de uma pandemia e depois agora com a guerra, isto, de certo modo, colocou a nua alguma ausência, alguma dependência em termos estratégica da Europa, ou seja, a Europa não foi capaz de se auto-abastecer, estamos à beira de uma crise energética e de bens e tudo isso, mas também revelou uma faceta que até agora não conhecíamos de alguma união em termos de política externa. O que é que vai resultar disto?
A Europa mudou profundamente. O professor Carlos Gaspar, penso que foi aqui, disse que a guerra da Ucrânia é o 11 de setembro da Europa. E eu acho que é uma expressão feliz, porque há uma mudança de fundo, há uma mudança por coisas que têm sido faladas. A Alemanha mudou radicalmente, e quando a Alemanha muda radicalmente, a Europa muda radicalmente. mudou porque tem que pensar a sua autonomia estratégica muito a sério agora, e a autonomia estratégica não é só militar, é também, como disse, nas questões energéticas e outras, invertendo a excessiva dependência que tinha desde logo em relação à Rússia, mas mudou também por uma outra razão que tem sido menos falada, que é o presidente Biden, apesar da guerra na Ucrânia, tomou uma decisão. E a decisão dele foi continuar a considerar a China e a ascensão da China a prioridade absoluta dos Estados Unidos da América e, portanto, não inverter o pivô asiático. O pivô asiático vai continuar. E o que os Estados Unidos da América querem é que seja a Europa, portanto, a União Europeia, a pagar o preço da contenção da Rússia na Europa e o preço da ordem regional europeia. Os Estados Unidos da América vão continuar a tratar da China, que é a sua grande ameaça na perspectiva americana a médio e longo prazo, e os europeus, a União Europeia, têm que tratar da estabilidade e da ordem europeia. O que significa que os europeus vão, desta vez mesmo, ter que pagar o preço de se armarem, desde logo, para poderem. Quem não tem hard power não tem voz.
E aproveito essa deixa para abrir a conversa ao Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes. Começando pelo Pedro Marcos Lopes, à parte de todos os comentários que quiseres, obviamente, traçar depois destas primeiras palavras do nosso convidado, perguntava-te se esta ideia de que a Europa vai ter que gastar, obviamente, mais em armamento, em defesa, e até já se fala de um exército europeu, da possibilidade de um exército europeu, até do regresso dos serviços militares obrigatórios, toda esta conversa, o que é que vai... que mudanças é que vai provocar no mapa da Europa?
Bom, as mudanças seria muita ousadia da minha parte prever todas as alterações que existirão na Europa e em todo o mundo resultante desta invasão. Mas há algumas que podem ser já é suficientemente seguro dizer algumas que vão acontecer, não é? A primeira é o que eu já aqui chamei o fim da inocência, não é? Nós na Europa vivíamos na Europa e provavelmente no mundo, também nos Estados Unidos, vivíamos esta ilusão de que os maus já não eram maus, que já não havia hipótese de violação das fronteiras, que não havia hipótese de não haver guerras. A questão de assegurar o AMD, Mutual Destruction, de que esta questão da destruição completa do mundo permitiria que não houvessem estas guerras totais, enfim. E esta é uma guerra total, quer se queira, quer não. Quer dizer, ou pelo menos é uma boa imagem dessa guerra total, porque nós vimos um império contra outro império dentro de umas enormes aspas. Portanto, para já é o fim da inocência. A questão, e esse fim da inocência faz com que na Europa a militarização seja inevitável, enfim, vai acontecer por todo o lado. Teremos um ressurgir evidente dos nacionalismos, não sabemos que tipo de nacionalismos vão existir. O otimismo dirá que nós iremos ter um nacionalismo europeu, eu não acredito, acho que ninguém consegue acreditar ainda nesse nacionalismo europeu, estamos muito longe disso, infelizmente ou felizmente isso não existe. Uma reindustrialização do continente europeu também me parece inevitável. E a questão energética, quer dizer, não, essa é a questão da dependência, particularmente da Alemanha. Nós já tivemos já aqui esta discussão duas vezes. O que é que fez com que a senhora Merkel, o que a Alemanha tivesse posto tanto nas mãos da Rússia? Porque, enfim, é aquele velho... É aquela velha sonho, enfim, também é um bocadinho o fim da inocência nesse aspecto, de que as relações económicas são um enorme contributo para a resolução destes potenciais conflitos e que servem também para acomodar e para transformar os regimes, ou pelo menos para os moderar. Infelizmente isso não é verdade, a história já nos disse muitas vezes, mas nós insistimos, aliás, nós temos vivendo nos últimos anos na Europa uma, uma, enfim, outra visão do fim da inocência, uma espécie de esquecimento do que tudo o que estava para trás, quer dizer, do que sempre aconteceu, quer dizer, achamos que já não era possível. Toda a gente agora fala de, epá, agora temos que ler os livros dos anos 20 e dos anos 30, o que é que aconteceu na Europa. É curioso só se lembrassem agora.
Foram muitos anos de paz.
Portanto, isso a nível das transformações, há uma que o Tiago estava a notar no que diz respeito ao eixo, ao nosso eixo, ou seja, o eixo atlântico, na questão da NATO, na questão da Europa. Que a Europa, nós íamos, desta vez, íamos ter que pagar, íamos ter que nos armar sozinhos. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu acho que nós não temos qualquer tipo de... Os europeus não têm qualquer tipo de outra alternativa que não seja essa grande, enfim, o termo não é bom, coligação com os Estados Unidos em volta da NATO. Nós nunca poderemos prescindir na Europa desse eixo e acho que isso vai evoluir para o outro lado. Deixa-me só dizer em relação às negociações. Foi quando começaste a conversa com o Tiago. Estas negociações são inevitavelmente, quer dizer, eu não consigo sequer prever o que é que vai daqui, porque há duas ou três coisas que eu tenho a certeza absoluta. A Ucrânia não pode aceitar, até para bem de todos nós, comunidade internacional, sobretudo europeus, não pode aceitar os termos de uma negociação como ela está a ser posta. Nem outra sequer, ainda com menos exigente. É claro que a Ucrânia não pode agora já aceitar que a Crimeia fique russa ou que certas zonas de Donbass, porque isto era absolutamente terrível em termos de xadrez geopolítico. Quer dizer, isto era uma legitimação, de facto, da capacidade de uma potência invadir os outros países. Isto não pode acontecer. Por outro lado, essa pretensão de que haja uma zona desmilitarizada na Ucrânia, é impossível. Porque a questão é, só se o poder fosse outro na Rússia depois desta guerra. Por exemplo, porque a confiança mútua está absolutamente destruída, não mais vai existir. Portanto, esta negociação é, eu acho que tem que ser feita, vai ser explorada, mas quer dizer, em termos internacionais, em termos de tudo, da segurança dos povos, daquilo que permite a coexistência pacífica, esta negociação está, e espero que esteja, enfim, espero numa determinada dimensão, condenada, porque não a Europa, já não falo dos ucranianos, coitados, mas a Europa, nem o mundo, pode aceitar uma vantagem mínima que seja da Rússia com o Estado, porque senão era legitimar tudo.
Pedro Domingos Silva, bem-vindo também. Qual é o preço que... a Europa e o mundo deverão estar dispostos a pagar para a paz ou para não beneficiar o infrator, neste caso?
Bom, antes de mais, cumprimentar o Tiago Moreira de Sá e saudar a presença dele aqui no Bloco Central. Nós não sabemos a resposta a essa pergunta. Eu não acompanho aquilo que o Pedro Marques Lopes estava agora aqui a dizer. No fim, há sempre, por definição, nas guerras, há um momento de impasse. Onde as partes são obrigadas a aceitar coisas que pareciam à partida inaceitáveis. E, porventura, há um conjunto de cedências que podem ter de ser feitas, e aqui pensando do lado da Ucrânia, que serão mais inaceitáveis para o resto do mundo do que provavelmente para a própria Ucrânia no momento em que a questão se colocar. E, portanto, eu como não partilho de grande otimismo, acho que o nível de destruição e de violência vai ser tal que aquilo que nos parece inaceitável pode ser parte da negociação para a paz. Porque, quer dizer, eu não vejo que seja possível as duas soluções finais extremas. Uma era a que era desejada pela Rússia, que era a ocupação e a falência do Estado ucraniano e do regime político ucraniano e a própria ideia da Ucrânia como Estado-nação independente. Acho que isso já não era possível antes e depois desta guerra mais impossível se tornou, porque se há coisa que as guerras fazem é criar identidades nacionais, mesmo quando elas até não existem, e como na Ucrânia já existia, por maioria de razão ela ficou mais forte. E depois também não vejo que seja possível, que era a solução final alternativa, que era uma capitulação da Rússia ou uma substituição das estruturas de poder russas com a deposição de Putin e a sua substituição por outra pessoa qualquer que nós nem sequer percebemos quem é que possa ser ou vinda de onde. Portanto, como essas duas soluções não são possíveis e o evoluir deste conflito, como ele não está a correr como se antecipava do lado da Rússia e como implicará naturalmente muita destruição e muitas perdas do lado da Ucrânia e também do lado da Rússia, pode-se alcançar aqui um momento de impasse onde aquilo que parece inaceitável hoje se torne a solução viável para sair do conflito. Agora, dito isto, e isso é uma das explicações para esta guerra ser diferente das outras, é porque esta guerra, até mais do que o 11 de setembro, porventura, ou certamente para o Ocidente e para a Europa em particular, mais do que o 11 de setembro, mas resta saber se para o mundo mais do que o 11 de setembro, é um daqueles eventos, acontecimentos que têm um efeito acelerador de transformações geopolíticas com uma escala enorme e por isso mesmo difícil para já de compreender em toda a sua extensão. Porque há coisas que já se mudaram de forma irreversível. Bom, a primeira, que é, de alguma forma, o equilíbrio nas relações de poder que existia e que passava pelo facto de algum recuo dos Estados Unidos na sua presença hegemónica no mundo, o ganho de influência da China e também da Rússia, era um fator de algum equilíbrio. Portanto, nós tendemos, eu acho que isto vai evoluir para a Rússia perder alguma influência. Portanto, isto também altera a relação com a China, nomeadamente os Estados Unidos, porque para a China será sempre mais complicado estar numa relação a dois do que numa relação a três. Ao contrário do que é normal.
Foi um discurso bastante esquisito.
Ao contrário aqui.
Neste caso são três precisos para dançar aquele...
Sim, não...
Dá-lhes mais jeito.
Take three to tango.
Depois, do lado da Europa, quer dizer, não só parece mais ou menos óbvio que um conjunto de países que se foi mantendo neutral e alimentando essa neutralidade, abandonou a neutralidade de um momento para o outro e percebe que ela não é viável neste...
Temos o caso da Finlândia agora, não é?
Sim. Mas isso também significa que uma das características deste momento é que nós temos as duas instituições que na Europa estão a lidar com esta crise, superando as expectativas, no sentido em que estão a fazer mais do que se antecipava que fizessem, não é? Que é a União Europeia e até a NATO. São instituições que não foram desenhadas para lidar com este contexto e com este momento. E, portanto, elas próprias não serão as instituições funcionais num tempo futuro. Porque não foram, quer dizer, mesmo a União Europeia emergiu para gerir a falência dos impérios e a falência do Estado-nação, que é uma importante explicação, ou seja, é uma espécie de resgate do Estado-nação a partir de uma instituição supranacional. Mas não é exatamente aquilo que está agora em causa. E mesmo a NATO é um produto, foi fundamental e crucial para a gestão da Guerra Fria, mas agora já é uma outra coisa. Portanto, temos essa dificuldade. Temos o tema energético, não é? Uma parte importante da explicação e talvez da dificuldade de compreensão e se a questão é identificar erros, que é esta ideia de que a aproximação comercial e a dependência energética criava reciprocidades e contrariava a propensão à salamização do lado da Rússia. E o que é extraordinário é que depois da Crimeia se tenha acentuado a dependência energética. Também isso muda. E isso tem consequências enormes na política europeia e na política, nomeadamente, da Alemanha e com o que isso tem de efeito de arrasto na política europeia em dimensões que não são só as militares ou das relações externas. Bom, e finalmente, aquilo que foi, acho que foi interpretado e lido mal, acho que a Rússia leu mal os vários sinais, leu mal os sinais que vinham da Ucrânia, do ponto de vista da relação até da sociedade ucraniana com o regime e com o poder político. Os políticos leem sempre mal as sondagens, é uma das características, agora é que pode Tiago Moreira sair aqui noutra. Os políticos têm muita dificuldade em ler as sondagens e nunca percebem...
Normalmente leem aquilo que querem ler.
Não percebem como é que eventos posteriores influenciam aquilo que é o posicionamento das pessoas. Isso aconteceu na Ucrânia. Mas não só essa avaliação em relação à Ucrânia foi mal feita, como aquilo que se passava no resto da Europa. Porque se nós procuramos alguma racionalidade na ação, e eu tento fazer isso em relação mesmo àqueles de quem, quer dizer, naturalmente não é isso que está aqui, que importa ou que está aqui em causa, que não acompanho, não é? Quer dizer, naturalmente, apesar de tudo, eu tento procurar uma racionalidade naquilo que Putin faz. E essa racionalidade está cheia de equívocos. Do ponto de vista até do interesse da Rússia, porque é esse da leitura da Ucrânia, mas também uma expectativa de encontrar uma Europa frágil e fragilizada na sua política doméstica. As presidenciais francesas, a divisão da... Quer dizer, o novo tipo de clivagens emergentes nas políticas nacionais dos vários países ocidentais liberais, com a ascensão de formações políticas populistas.
Portanto, mas isso é só numa primeira fase.
Uma expectativa, Pedro, de que isso fragilizasse a capacidade da França a responder, a mudança de governo na Alemanha, que isto, visto que é possível
olhando
pensar
fora,
que Putin pensou, é este o momento, porque a Alemanha está numa mudança de ciclo político que a limita do ponto de vista interno, mas também do ponto de vista daquilo, dos saltos que precisava de dar para poder acompanhar as sanções, quer do ponto de vista da disciplina orçamental, quer do ponto de vista energético, coisas que aliás estão interligadas. A França, com presidenciais à porta, com um risco de profunda clivagem. Bem, de certa forma ainda vivemos o contexto do pós-Brexit. E os Estados Unidos, com uma nova administração e com a saída do Afeganistão na forma como isso aconteceu. Ao que acresce que uma das respostas à pandemia do ponto de vista europeu foi o investimento na transição energética. E, portanto, com a transição energética concluída, se imaginemos que era esse o caminho normal, a posição da Rússia ficaria muito, muito mais frágil do que é neste momento. Só que isto não foi nada assim que aconteceu. Agora, como é que as coisas vão evoluir? Sinceramente, não sei, mas tendo a achar que vão evoluir mal, com muitas perdas para todos.
Deixa-me só dizer uma coisinha em relação a um ponto que o Adão e Silva tocou, que me parece relevante, que é esta questão do momento da invasão e a relação que isso tem com as novas dinâmicas das políticas internas, sobretudo com o crescimento de forças antidemocráticas nos vários países europeus. Por exemplo, em França, quer dizer, Putin ofereceu uma vitória relativamente fácil a Macron, por causa da debacle que se prevê que a extrema-direita terá. E também é verdade que, face a este surgimento, a esse crescimento de forças antidemocráticas, extrema-direita na Europa, que são subsidiadas, de uma maneira ou de outra, por Vladimir Putin, isto nesta primeira fase, enfim, perturbaria o crescimento e perturba mesmo o crescimento e até provavelmente a fará diminuir. Mas isso é numa primeira fase. Porque a consequência das sanções também acontecerá nos nossos espaços europeus. E nós sabemos pelo menos uma coisa, é que as ditaduras são muito melhores, são muito mais eficazes a lidar com o descontentamento popular do que as democracias. E muito provavelmente nós estamos muito solidários com a Ucrânia, eu espero que continuemos a estar também solidários com a Ucrânia, mas se isto durar muito tempo e se os efeitos dentro das nossas populações, no crescimento do preço dos bens de consumo, da energia, vai causar problemas dentro de portas. E muito provavelmente nessa segunda fase essas forças terão outro espaço para crescer. Estamos muito dependentes, lá está também, da duração deste conflito. Peço desculpa, Tiago.
Tiago, ia perguntar exatamente, o tempo que pode mediar até o fim deste conflito, seja como for, que peso ou não trará, nomeadamente para as democracias europeias, muitas delas a viver agora momentos de transição política ou mesmo momentos de, no caso da Hungria, por exemplo, com eleições também à porta, embora num caso muito particular possa haver aqui se calhar um reforço, não sei, por parte de Viktor Orbán, apesar de ele estar mais silencioso naquilo que são as derivas antidemocracias liberais, que a Hungria tem vivido, mas que reflexo é que podemos encontrar de tudo isto na situação política da Europa e até onde é que pode este cimento que tem existido resistir quando se começar a sentir o peso do custo deste apoio à Ucrânia?
Bem, é um bocadinho difícil dizer. Acho que o Pedro Marcos Lopes tem razão quando diz que há dois momentos, pelo menos historicamente, tem sido assim. Nós temos, é basear-nos nos modelos históricos que temos. Historicamente há um primeiro momento de reação de grande unidade contra o que é percepcionado como um inimigo comum, neste caso, claramente no mundo ocidental, a Rússia, e o que nós estamos a verificar, de acordo com todos os estudos de opinião disponíveis, é que o Macron em França, mas também Joe Biden nos Estados Unidos da América, e é para não esquecer que vai ter eleições intercalares em novembro para um terço do Senado e a totalidade da Câmara dos Representantes, e é muito importante, porque se ele perde a maioria numa das câmaras de representantes, numa das duas câmaras do Senado, do Congresso norte-americano, os republicanos podem passar a bloqueá-lo, como aliás geralmente acontece quando um partido perde uma das câmaras no Congresso norte-americano. E há um segundo momento em que as opiniões públicas começam a sentir os efeitos da crise e o que nós sabemos do ponto de vista dos modelos históricos é que geralmente isso tende a levar a crises políticas e a mudanças de governo. Os modelos que nós temos são... Talvez o mais próximo disto, mas não estou a querer comparar, mas o mais próximo disto possa ser, e aí está a ser estudado na academia, em algumas universidades americanas, 73 o primeiro choque petrolífero e 77 o segundo choque petrolífero. E de facto o que nós assistimos, não estou a dizer que são exatamente iguais, há várias coisas diferentes, mas o que nós assistimos num momento segundo foi de facto a instabilidade política e a crise política, aliás com muitos governos a mudarem, um bocadinho sobretudo o mundo ocidental industrializado. Agora, eu queria pegar numa coisa que disse o Pedro Adão e Silva, que é importante, não tem diretamente a ver com a pergunta, mas é um bocadinho o pano de fundo que nós estamos a falar, que é, de facto, estávamos já a assistir a grandes transformações no mundo, e o que está agora a acontecer é, em parte, explicado por isso, e, em parte, também penso que tenderá a acelerar, a ter um grande impacto, e a acelerar essas transformações. Eu acho que essas transformações se dão a três grandes níveis. Um primeiro nível é o nível da transição de poder no sistema internacional. O que é que nós tínhamos até agora? Tínhamos um processo de transição de poder marcado por um declínio relativo da potência dominante, o incumbente, os Estados Unidos da América, e uma ascensão das chamadas potências de segunda ordem, é um termo muito teórico, mas as potências, as segundas potências mais relevantes, digamos assim, do sistema internacional, ou as potências desafiantes, muito em particular a China. E depois, dentro desta transição de poder, havia uma espécie, como eu disse, de balança a três, Estados Unidos, Rússia e China. Eu acho que esta guerra tem, de facto, condições para alterar esta ou acelerar, pelo menos, esta transição. E neste momento, tanto quanto eu consigo dizer neste momento, enfim, a China parece beneficiar, sem que quem mais beneficia do que está a acontecer. A segunda grande mudança que estava já a acontecer é a erosão, ou mesmo quem diga, o princípio do fim da ordem liberal internacional. E em grande parte o desenlace desta guerra vai dizer-nos se nós vamos ter o fim definitivo dessa ordem liberal internacional, o que é mais provável, porque a ordem liberal internacional, aliás, isto é um argumento do John Mersheimer, que tem estado ultimamente sob ataque nos Estados Unidos da América por causa dos argumentos que ele deu para entender a questão da Rússia, mas eu não estou a referir-me em relação à questão da guerra da Ucrânia. O que ele diz é que uma ordem internacional liberal só é possível quando há uma unipolaridade e a potência unipolar é ela liberal. Era o caso no pós-guerra fria dos Estados Unidos da América, isso acabou, a unipolaridade acabou. E eu creio que nós vamos ter, e esta é a minha tese, na verdade, que tenho estado a trabalhar, é que nós podemos vir a ter, tal como tivemos durante a Guerra Fria, num sistema bipolar, duas ordens, nós podemos vir a ter, e esta guerra favorece isso, duas ordens. Uma ordem democrática liderada pelos Estados Unidos da América, que organiza uma parte do mundo, o mundo das democracias, e uma ordem, vou chamar-lhe autoritária, ou melhor, eu não vou chamar-lhe autoritária, os Estados Unidos chamam autoritária, porque esta concepção tem muito a ver com a doutrina estratégica também que está desta administração norte-americana, que é uma ordem liderada pela China. Essa é a segunda grande transformação. A terceira grande transformação, não vou perder muito tempo, já falámos, é a nível da ordem regional europeia. E aí o que eu vejo como grande acelerador é que, se nós já tínhamos tido a Alemanha a assumir a liderança política e económica na sequência da crise do euro de 2011, agora parece-me evidente que vai assumir a liderança militar, da Europa e sobretudo com o Brexit e com o retraimento norte-americano, o que coloca a França numa posição difícil, mas, tanto quanto nós sabemos neste momento, o que a Alemanha quer fazer é fazer isto no seio da União Europeia e em complementariedade com a NATO. A questão da defesa europeia não é contra a NATO, é negociado com os Estados Unidos da América, e os Estados Unidos da América, neste momento, com este presidente, também querem que assim seja. Porque não querem pagar eles sozinhos o preço de... E estão virados para a China e não querem... E alguém tem que garantir a ordem europeia.
O Pedro Adão e Silva falava há pouco do que nós não sabemos sobre o que se passa no Kremlin. Vladimir Putin tem estado aparentemente sozinho, tem surgido sozinho. Aliás, mesmo com uma certa distância física em relação aos seus conselheiros, como se viu nas imagens. O que é que nós sabemos, dentro deste cenário de incerteza, sobre... o apoio ou não que o presidente russo tem nesta demanda? E até que ponto é que a pessoa que se segue pode ou não seguir a mesma cartilha?
Sabemos pouco. O que nós sabemos é que ele considerou... Eu também acho que ele é um ator racional. E por isso nós temos que sempre medir aquilo que ele decide com base na avaliação que ele faz das circunstâncias, quer da distribuição de poder ao nível internacional, isso já falei, quer da distribuição de poder interno. E ele, para decidir fazer isto neste momento, é porque considera que internamente tem condições para fazer isso. O que nós sabemos indicia que seja verdade, porque nos últimos anos ele acabou praticamente com a oposição significativa na Rússia, sob variadas formas que eu vou abster-me.
Algumas literais
que eu vou abster-me de qualificar. E, portanto, pelo menos o apoio mais decisivo de todos, que é o apoio das Forças Armadas, ele parece ter. Parece-me ingênuo achar que... o regime da Rússia é um regime... talvez seja a única autocracia... É um regime autocrático. Não é nem sequer é autoritário, é autocrático. Há um núcleo duro, mas quem decide, quem conta é Putin. E isso nós sabemos. Não é especulação. Sabemos que é assim. Todas as informações, tudo o que tem publicado, tudo o que a academia tem estudado, enfim, tudo o que nós...
O que nem sequer era verdade na União Soviética. Ou seja, havia muito mais mecanismos internos de controle e de equilíbrio de poder.
Exato.
Talvez no período mais dramático de Stalin isso não fosse verdade. Mas, apesar de tudo, havia entre a polícia secreta, as forças armadas e o poder político.
Exato, né? E havia o Partido Comunista.
E o partido, no sentido do poder político, sim.
Exatamente, exatamente. E agora não, agora quem manda é Putin e um conjunto de pessoas que dependem literalmente dele. E às vezes é mesmo literalmente dele. E, portanto, nós só podemos entender a Rússia partindo deste ponto. Nós, como democracia, pensamos de uma forma diferente. Uma autocracia funciona de uma maneira completamente diferente da nossa. Ponto primeiro. Ponto segundo. É muito pouco provável que as sanções, e eu sou um grande apoiante das sanções, e acho que até se deve ir com cuidado mais longe, mas é muito pouco provável que as sanções provoquem um grande efeito. É muito difícil usar as sanções como uma estratégia num contexto interno destes. Porquê que as sanções visam? Visam o quê? Visam provocar uma mudança de regime interno? Não me parece. Não parece que haja minimamente condições para isso. E mais, mesmo em outros casos em que as sanções foram aplicadas, não produziram resultados. Nós temos o caso de Cuba, que é até mais que sanções, há um bloqueio, e não produziram resultados. O Irão, a Coreia do Norte, não provocam resultados, muito menos, penso eu, num caso como a Rússia. Mas para não fugir muito à questão, o que eu acho que neste momento é que Putin tem de facto o controlo absoluto do poder, que é o que conta na Rússia.
Para fechar este bloco central, voltamos a Putin. Penso que é uma das suas sugestões para esta... Para o Bloco Central de Interesses, que hoje fica em parte por sua conta.
São duas sugestões. Uma é um artigo de Putin, de julho de 2021. O título é On the Historical Unity of Russians and Ukrainians. É um artigo que acho que as pessoas têm todas que ler, porque para se perceber a guerra da Ucrânia. E eu não vou demorar muito tempo, mas eu só tirei duas frases, que para mim são bastante representativas. Uma, e estou a citar, ele diz: Russians and Ukrainians are the same, are one people. A single wall. E o segundo é, ele diz que some historical, que eles partilham, some historical and spiritual space. Portanto, partilham o mesmo espaço histórico e espiritual. E o artigo está cheio de... E mais, o Putin diz no artigo que isto não são afirmações de circunstância por razões políticas. É algo que ele acredita profundamente.
Ele faz uma resenha histórica.
E depois faz uma resenha histórica. Exatamente. Dizer, porque a história valida aquilo que eu penso. Por isso é que eu digo que ele move-se por uma ideia.
Que no fundo é a ideia que ele deixou naquele recente discurso
antes da invasão. Tal e qual. Esse discurso inspirado. É retirado deste, justamente, ou melhor, o artigo faz o contexto do discurso.
Exato.
O segundo é um livro da Fiona Hill e do Clifford Gaddy. Chama-se Mr. Putin, Operative in the Kremlin, é da Brookings Institution, e de 2015. Isto porquê? Porque eu acho que o mais importante é nós lermos, ouvirmos e vermos o que o próprio faz. No passado, se nós tivéssemos feito isto, não estou a comparar, tínhamos percebido várias coisas antes de tempo, provavelmente se tivéssemos, não estou a comparar, mas se tivéssemos lido, ouvido Osama Bin Laden, teríamos percebido o 11 de setembro muito melhor. Se tivéssemos lido, ouvido, volto a dizer, não estou a comparar, são coisas diferentes. Hitler e Hitler, pelo menos o Mein Kampf, tínhamos percebido muita coisa, desde logo que o apaziguamento não era possível com alguém com aquelas características. E, por um lado, portanto, ouvir, ler e observar o próprio. E, por outro lado, ler o que é que outros especialistas, e eu acho que a Fiona Hill é talvez a melhor especialista, para mim, em Putin, o que é que eles dizem sobre neste caso, a figura-chave, que é o Vladimir Putin.
São as sugestões do nosso convidado do Bloco Central hoje, Tiago Moreira de Sá. Muito obrigado por ter
muito
estado neste Bloco Central. Mas o Bloco Central não vai fechar, Pedro Adão e Silva, sem também uma sugestão, esta do Bloco.
E até para desanuviar o ambiente. Eu tinha isto aqui guardado já, aliás, há várias emissões. O regresso do.
Mais uma consequência da invasão da Ucrânia.
O regresso dos Spoon aos álbuns de originais. Os Spoon são uma daquelas bandas que nunca nos falha.
Nunca.
É o décimo álbum, eles já levam mais de 20 anos de carreira. Chama-se Lucifer on the Sofa. É também um regresso a Austin da banda. O Brit Daniel voltou a viver em Austin. E eles são uma daquelas combinações únicas num rock de recorte clássico, aqui com um ritmo quase à krautrock. Aliás, eu julgo que o nome Spoon vem precisamente de uma música dos Can. Eu escolhi este My Babe, e eu quando ouço os Spoon fico sempre a pensar que o John Lennon, se tivesse continuado a fazer discos, por vezes poderia soar como o Spoon, e isto é mesmo um grande elogio ao Brit Daniel.
E é assim que fecha este Bloco Central, com Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes e o convidado hoje, Tiago Moreira de Sá. O cuidado técnico foi de Margarida Adão. O Bloco Central pode ser ouvido novamente em podcast e também em tsf.pt. Regressem para a semana. Fiquem bem.
On late night TV, cheap wine. Showing up late, then we'll work all at quarter time. My babe.